Agora está conosco aqui para falar do seu mandato que se encerra à frente da presidência do Conselho Estadual de Cultura. Vai fazer aqui um balanço para a gente, falar da importância que tem esse conselho para a comunidade. Meu caro Alexandre, bem-vindo, bom dia.
Bom dia Carvalho, bom dia comunidade Passo Fundo. Um prazer estar de volta em casa aqui, né? Você sabe que está sempre entre amigos aqui, então é muito bom poder trazer essas informações desse período tão importante que foi para Passo Fundo e a nossa participação no Conselho Estadual de Cultura, né?
Para quem não acompanha o seu trabalho no dia a dia, quem é o Alexandre Vieira? A gente sabe o seu trabalho com a educação, com a cultura. Fala um pouquinho antes de falar do conselho, o Alexandre Vieira na comunidade.
Maravilha, nós viemos da educação, né? Sou professor aí há quase 30 anos, hoje estamos na rede municipal de educação de Passo Fundo, mas já estive com o Estado, na rede particular, aí tenho uma caminhada bem longa nesse campo, né? E sempre buscando aliar a questão da arte, da cultura com o processo de educação, que a gente sempre viu como referências principais, né? Eu tenho formação na área de educação física, artes e história. Então, esses elementos sempre foram vivos na produção da gente. Temos uma caminhada de vida com o tradicionalismo gaúcho, né? Com a família toda, as filhas até hoje são prendas de faixa, e a gente teve o privilégio de, no decorrer dos anos, aí, atuar muito, e ainda estamos atuando no meio tradicionalista, com o MTG e com outras entidades que fazem tradição gaúcha, e que não estão no bolo das competições, né? O que nos fez crescer muito nesse tempo todo.
Maravilha. E aí, como é que surgiu o Conselho Estadual de Cultura na sua vida? Como é que chegou o conselho na sua caminhada?
Eu tenho uma caminhada de participação já há alguns anos junto aos conselhos, né? Eu fui por três mandatos do Conselho Tutelar aqui em Passo Fundo. Participei do Conselho da Criança e do Adolescente e do Conselho Municipal de Políticas Culturais aqui em Passo Fundo. E há dois anos atrás, 2024, fui indicado pela Academia Passo Fundense de Letras, o qual faço parte, para concorrer a esse espaço a nível estadual. Nós temos o Conselho Estadual, ele tem 27 vagas, sendo que 18 delas são por eleição das entidades cadastradas no Procultura RS.
Tem que estar cadastrada a entidade.
Tem que estar cadastrado. É um cadastro simples, é um cadastro necessário para participação em qualquer edital, em qualquer atividade que venha a ser proposta pelo governo do estado, né? Porque existe um canal do Sistema Estadual de Cultura, que relacionam todos esses órgãos setoriais, conselhos, secretarias, todas trabalham em conjunto nesse processo. E a eleição é mais um passo desse processo, o qual a gente teve o privilégio de ser eleito, né, nesse período, né, Passo Fundo há muitos anos. O último conselheiro estadual ativo no meio tinha sido nosso querido seu Melo, né, esposo da dona Gilda, tinha sido conselheiro estadual há muitas décadas atrás. Tivemos já suplentes no decorrer disso, mas em atividade como titular, recuperamos esse espaço para Passo Fundo lá em 2024, que estamos até agora.
Excelente. Então, o senhor está chegando ao final do seu mandato como presidente do Conselho Estadual de Cultura. São tantos trabalhos, né? Mas podemos aqui já fazer uma avaliação. Muito importante, e importante a cidade ter esse cargo de presidente, abrindo muitas portas para a nossa cultura. O senhor vai poder fazer agora uma explanação dos trabalhos realizados. Sabe que hoje é fundamental ter a participação, os editais estão aí, tem que estar presente. Avaliação desse ano que se encerra no mandato, então.
Olha, a presidência, ela deu uma experiência muito grande aí, tanto para mim como pessoa, quanto para a cidade de Passo Fundo. Então, nós temos a primeira vez que a gente tem a experiência de estar na presidência de um órgão estadual como este, né, de cultura. Ele é considerado a mais alta corte da cultura do estado do Rio Grande do Sul, porque todas as ações, sejam elas públicas ou privadas, acabam sob o olhar, a avaliação e a fiscalização do próprio conselho. Então, nós conseguimos, nesse período aí de 10 meses que estamos à frente da presidência, fazer, primeiro fazer a representação da cidade, né? Acho que desde que eu entrei na primeira etapa, deixei claro que Passo Fundo, capital da literatura, com inúmeras entidades tradicionalistas, entidades de teatro muito
fortes. Está voltando
forte,
a literatura
música,
agora.
Exatamente.
Está voltando a jornada.
Então, nós precisávamos de uma representação sólida. Isso a gente conseguiu firmar e levar o nome de Passo Fundo a nível de Estado com esse reconhecimento. Coisa que estava tanto quanto apagada durante um tempo. Né? Ações práticas que vieram desde antes de estar na presidência mesmo, mas foi fortalecida, que foi a nossa primeira iniciativa, o retorno da jornada de literatura,
sim,
que deu certo, está caminhando, vai acontecer um grande evento de retorno. Então, outros, a divisão de recursos a nível de Estado, as próprias leis federais que foram ampliadas e de acesso a recursos, nós conseguimos, junto com o Conselho, FAMURS, Secretaria de Estado e outros órgãos, cadastrar todos os municípios, os 497 municípios do Estado do Rio Grande do Sul, nas políticas públicas da PNAB.
Todos cadastrados?
Todos cadastrados. Interessante. Né? Muitos, estamos no processo de desenvolvimento e acompanhamento, apoio aos municípios para a aplicação desses recursos, né? São passos, são degraus que o município tem que ir desenvolvendo. Ele precisa ter uma política pública clara de ações para a cultura. Porque a cultura é fomento puro de economia. É, o recurso vai direto para a mão da comunidade, do trabalhador que atua naquele meio da cultura, que não é só o artista, né?
É.
O artista é apenas um elemento dentro de um projeto que vai ter, desde o carregador de caixa, o eletricista, o pipoqueiro na frente do evento. Então, todos eles estão envolvidos nesse processo de construção.
Para o público leigo, Alexandre Vieira, que está encerrando seu mandato como presidente do Conselho Estadual de Cultura, para quem não convive diretamente, que não participa das reuniões, atividades, o que é essa política pública, como é que se desenvolve na prática essa política pública, o que ela compreende aí por parte dos municípios, a elaboração então?
Nós tivemos nesse último mandato federal, do governo federal, junto com, né, criado e reorganizado com deputados e setor público, a reorganização das políticas de aplicação de recursos para a cultura. O Sistema Nacional de Cultura, vamos dar um exemplo, é como se fosse o SUS, ou o SUAS da Assistência Social. É uma organização de rede onde os recursos eles devem ser aplicados via projetos, no caso da cultura, e ter uma organização clara de aplicação. Vou trazer um exemplo, se me permite, do tradicionalismo gaúcho, foi, acho que, o carro-chefe das nossas ações, junto com o governo e mais aqui, claro, do Rio Grande do Sul. Né? Os CTGs, houveram editais específicos para que os CTGs pudessem participar, a gente conseguiu ampliar isso, criar recursos próprios, criar o colegiado da tradição e folclore. Tudo isso é a criação de uma rede de quem orienta o Estado aonde o recurso deve ser aplicado, da parte do Estado de colocar o recurso à disposição. E isso é levantado, é feito um levantamento em cima de estudos muito técnicos. Né? Por exemplo, a nível de Estado e da tradição gaúcha, conseguiu-se, a partir de pesquisas de universidades, entender que gira no PIB do Rio Grande do Sul 4,5 bilhões por ano no tradicionalismo gaúcho. Desses, 2,5 bilhões são em rodeios, e festas em rodeios. E é onde, nessa convergência de que está todo mundo ganhando, o cara do som, o cara da música, um instrutor de dança, o ônibus que trouxe os dançarinos até ali, quem está vendendo comida, quem está vendendo artesanato. Então,
envolve toda a comunidade, né? Sai um evento ali, quem vai faturar é restaurante, é posto de combustível, hotéis, todos faturam.
Perfeitamente, é isso aí. Então, essa organização num sistema de rede permite que se amplie a fiscalização, que o recurso seja aplicado realmente naquilo que foi projetado e que retorne para até impostos. Né? Há um número genérico, assim, que a gente pode dizer que a cada um real aplicado nesses projetos, voltam R$6 em impostos para o próprio governo federal e estadual, enfim, a partir dos serviços executados. Né?
Inclusive, eu conversei, Alexandre, nos últimos dias aqui com o presidente Alessandro Gradaschi, do MTG, que nos falava a respeito, né? Podemos dizer assim que o tradicionalismo nunca teve tantas portas abertas como hoje.
De forma oficial, é verdade. A gente conseguiu dar um passo importantíssimo pela dedicação, a própria até trazer aqui a figura do Alessandro, né, nosso conterrâneo aqui de Passo Fundo, e pude estar com ele também, né, na administração do MTG em alguns setores dos projetos. Esse olhar do MTG para a comunidade, entender que os CTGs também têm que abrir as portas para o acolhimento, né, da comunidade como um todo, e o entendimento que a gente conseguiu mediar do governo de localizar recursos, né, porque a rede ela tem recursos para cada um dos setores: carnaval, teatro, cinema, literatura, bibliotecas. Esses recursos são subdivididos, e quando a gente tem que fazer um aporte maior, esse recurso tem que surgir de algum lugar, né, de forma a ser bem fiscalizado e bem encaminhado. E houve uma iniciativa para que isso acontecesse nos últimos tempos, e que a gente pôde auxiliar no sentido de que os CTGs realmente fossem vistos com atividades que já aconteciam, como está sendo do MTG a escola. Então, é um aporte para que isso venha a fortalecer o Avançar Tchê, que foi o prêmio de reconhecimento pelo trabalho que os CTGs já fazem, né? E a ideia é que isso seja ampliado para outros setores, como foi agora, acabou de ser lançado um edital para o Carnaval, que já é lançado agora para poder prever recursos para o próximo.
A gente já continua na sequência falando com o Alexandre Vieira, que está encerrando seu mandato na presidência do Conselho Estadual de Cultura, porque agora temos que verificar a hora certa aqui na manhã.
Guide, alarmes, de noite trabalhando para você, para sua família e para o seu patrimônio. Informa a hora certa.
Então, vira a hora 10h33.
A Guide Alarmes conta com um moderno sistema de segurança, instalações de câmeras de alarmes, pronto atendimento 24 horas, cercas eletrônicas e monitoramento com câmera de alta definição, com visão noturna. Tecnologia avançada para acesso com reconhecimento facial. Guide Alarmes. Confiança em quem emprega o próprio nome há 30 anos. Proporcionando a segurança do seu patrimônio. Fone WhatsApp 3311 1745.
Rádio Planalto. São 10h33. Vamos seguir então com o Comando Popular, a pauta da cidade aqui na Rádio Planalto News, na sua manhã 92.1. Estamos ao vivo no portal rdplanalto.com, no aplicativo, também com imagem no YouTube. Curta, você não segue no nosso YouTube, vem lá. Tem todo dia transmissão de programas para você interagir conosco no YouTube. Alexandre Vieira, então, está conversando conosco, encerrando seu mandato na presidência do Conselho Estadual de Cultura. Sobre Passo Fundo, então vamos falar sobre Passo Fundo, aqui a nossa terra. Muitos passos importantes foram dados, pontos da área cultural. Vamos falar de Passo Fundo, os benefícios aí alcançados durante a sua gestão, então.
Passo Fundo teve, assim, tem uma ótima equipe na Secretaria de Cultura, né, que até mandar um abraço para o Fabiano, para a Magda e para o André, para o Rafael, todos que vão sempre junto com o apoio do Conselho Municipal, né, construindo essas políticas. Passo Fundo já está com os recursos da PNAB Municipal, foi um dos municípios que fez duas assembleias gerais para ouvir a comunidade para a aplicação desses recursos. Então, tem esse olhar de necessidade e de corrida que a gente conseguiu acompanhar. Foi possível também trazer para Passo Fundo, conversar muito sobre emendas parlamentares, que é outro tipo de recurso que as entidades podem, estando com a sua documentação em dia. E essa é a grande batalha, assim, a gente poder ajudar as instituições a organizar sua documentação para poder receber esses recursos, né? Então, nós temos aí entidades que, pelo seu trabalho, estão crescendo em Passo Fundo, estão podendo acessar esses recursos, sejam eles de emenda parlamentares, de projeto. muitos participaram. Nós tivemos a PNAB 2 estadual, que foi o primeiro estado que lançou ainda no final de dezembro ali, e ultrapassou 4 mil inscrições em todas as áreas, no estado todo. Então, Passo Fundo tem muitas inscrições também, estão aguardando os resultados. Esse retorno da própria jornada, ela acordou as entidades e as participações de ver que é possível buscar, é possível dialogar, e o mais importante é a referência que a gente vê hoje sendo discutida da importância de se ter representações. Né, seja ela na Assembleia, na Câmara ou nos conselhos, nos setores que possam dialogar e trazer esses recursos. Me lembro ainda no início do ano passado, quando a gente lançou essa ideia do retorno da jornada, conversava com o prefeito Pedro no gabinete, e ele disse que é uma expectativa de todo mundo que os eventos estejam né, marcando a cidade. Mas a grande questão é essa, é o diálogo para abrir portas e buscar os recursos. Né.
Nesse trabalho como presidente, conhecendo a realidade de todo o estado, a população entendeu aí, entende, o senhor percebe a importância que tem a cultura? A gente sabe que tem prioridade em educação, prioridade na segurança pública, em vários setores. A população entende que existe já verba específica para a cultura? Ah, essa verba vai ser que poderia ir para segmento tal, vai para a cultura. Não, a verba da cultura é da cultura. A população tem compreendido esse setor, a atividade no Rio Grande do Sul? O senhor percebeu? Qual a sua análise convivendo aí à frente do Conselho?
Olha, é uma crescente. É uma crescente. Ainda nós temos muito a caminhar nessa perspectiva, visto que as instituições elas estão conversando mais com a comunidade. Nós falávamos antes aqui, né, nós vamos conseguir este ano, até o final deste ano, dobrar o número de pontos de cultura. Sim. Que são espaços da cidade cadastrados, classificados, com maior facilidade de acessar recursos e que dialogam mais diretamente com a comunidade, para a comunidade ver isso com mais força. Isso é algo importante até para que a população entenda que ela pode e deve consumir arte e cultura, que não é um luxo. Aonde um evento está acontecendo, mudam-se as perspectivas em relação à segurança pública, à mobilidade. Tem que haver um projeto especial em relação à mobilidade. Lembro, há anos atrás, quando fazíamos a Mostra da Cultura Gaúcha aqui, que nós tínhamos mais reuniões para discutir a questão da mobilidade do que a importância do evento, às vezes. E isso, ela vem numa crescente, ela está sendo vista, porém, ainda nós precisamos amadurecer isso, consumir mais a arte e cultura, aproveitar os espaços que oferecem isso para fazer parte, ser partícipe, né, dessa ação, e daí sim a comunidade que acaba sendo vista. O evento é importante, mas quem vai a esse evento é que vai se sentir valorizado com os cuidados que tem que ter, com a questão de segurança e tudo mais, né?
Futuro, então, Alexandre Vieira, encerrando agora o seu mandato na presidência do Conselho Estadual de Cultura. Seu futuro, que já podemos apresentar aos ouvintes.
Olha, Carvalho, nós temos ainda uma caminhada para ser concluída junto ao Conselho. A gente sai da presidência por exigência legal da lei agora, dia 30 de março, né? Mas nós ainda continuamos como conselheiro até julho, né? Até início de julho, visto que eu ainda tenho uma demanda que eu quero reforçar. Conversava ontem assistindo o filme Nosso Conterrâneo, Emiliano Ruschel, meu sim. Fusca. Filme até, quero indicar, a comunidade maravilhosa.
Vale a pena. Filme,
vale a pena mesmo. Conversava com ele. Nós temos um plano para Passo Fundo, que é transformar Passo Fundo em uma das Film Commission. Uau. Que é um centro que acolhe a produção cinematográfica, né? Que já tem estrutura para isso e precisa algum detalhezinho para se fortalecer mais ainda. Então a gente ainda vai trabalhar muito nesse sentido até julho. E nos afastamos nesse momento da presidência, na exigência da lei, porque nós vamos sair pré-candidatos a deputado federal. nesse processo.
A pelo gente, partido?
É, PDT. É, a vida inteira aí filiado, né, desde da infância. Minha sogra fundadora, né? Então é a nossa caminhada de uma vida inteira. E a gente entendeu também a manifestação dos empresários da cidade de Passo Fundo, a importância, e concorda com isso, a importância de se ter representações, não só chegando lá, que é o mais importante, né? Para a gente poder ter recursos mais sólidos, mas Passo Fundo precisa participar do cenário. Precisa ser visto em todos os cenários para saber da importância que essa cidade tem, que ganhou mais importância ainda pós-pandemia e que a gente tem condições, sim, de auxiliar a nível municipal, estadual e nacional na construção de políticas sólidas que alcancem a população, né? Então vamos nesse desafio.
Aí então. A gente vai voltar a conversar com o senhor aí nos próximos programas. Alexandre Vieira, obrigado pela presença aqui, parabéns pelas conquistas alcançadas à frente do Conselho Estadual de Cultura. Estão aí as sementes sendo lançadas, né, para cada vez mais a nossa cultura prosperar. Uma mensagem a mais o senhor transmitiria aos nossos ouvintes nesta segunda-feira?
Olha, deixar os ouvintes aqui a esperança, a expectativa de um ano que às vezes iniciou tão difícil, né, com guerras, batalhas aí a nível nacional, mas a gente gostaria que a população acreditasse nas pessoas, acreditasse no trabalho. A fé em Deus nos fortalece, né? E a gente quer que as pessoas tenham uma chance de serem vistas, né? Lá na comunidade onde estão, nos espaços que ocupam. Que a gente possa fazer isso através da arte, da cultura, é uma forma de acolhimento, né, de coração aberto para fazer isso, mas que possam contar com quem está aí na luta. Né? Um abraço aos meus queridos alunos lá na Santa Marta também, Escola Adolfo Camargo.
Né? Bonita que a gente, escola, hein?
Escola maravilhosa, está com um trabalho incrível naquela comunidade e que a gente vai fortalecer também esse ano por ali, um trabalho mostrando que a cultura gaúcha pode ser aplicada em todas as disciplinas do campo educacional e pedagógico. Aí. Então a gente nunca para, né? Que possamos fazer isso sempre enquanto Deus nos der saúde aí. E felicidade a todos.
Querida escola Adolfo Camargo da Santa Marta, a gente esteve lá fazendo programas, inclusive sendo acolhido pela direção. Sucesso sempre para a escola, sempre portas abertas para divulgar as atividades também. Sucesso, bom trabalho.
Muito obrigado. Abraço a todos.
Alexandre Vieira, encerrando seu mandato como presidente do Conselho Estadual de Cultura, conversando conosco na Rádio Planalto News.